Então voltamos à unidade 2, fundamentos teóricos da ciência política. Nesse nós vamos trabalhar com os fundamentos contemporâneos dos principais pensamentos que se consolidaram dentro da sociedade atual. Objetivamente nós vamos tratar com os liberais e os marxistas. Na base do pensamento liberal, encontram-se as reflexões e proposições desenvolvidas pelos filósofos ingleses e franceses no século XVII e XVIII, e que se opunham ao poder absoluto, aquilo que nós vimos na unidade 1 como absolutismo, exercido pelas monarquias hereditárias da Europa, propondo bases alternativas ao direito divino para legitimar o exercício do poder político. O marxismo, por sua vez, estruturou-se como crítica e alternativa à sociedade burguesa e à ordem liberal vigentes no século XIX, tendo por base o pensamento dos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Ao longo do século XIX, o liberalismo acabou por se impor completamente ao pensamento marxista. O pensamento liberal tem por base o chamado justnaturalismo. É a busca no indivíduo e não no grupo, não na coletividade, não também naquele ser uno e absoluto que era Deus e o poder divino. Origem do direito e da ordem política legítima vem sempre do indivíduo e da população. Entre os diversos filósofos justnaturalistas, quatro tiveram influência decisiva na formação do pensamento liberal. São eles: Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, John Locke, 1632 a 1704, lembrando que Locke é o principal opositor de Hobbes, que acreditou ter feito com o Leviatã uma teoria perfeita e acabada do pensamento monolítico a respeito do poder através da monarquia absolutista. Montesquieu, 1689-1755, de quem nós já vimos modernamente quem elaborou a teoria da tripartição dos poderes ou as funções do Estado e da soberania divididas, poder executivo, legislativo e judiciário. E por fim, o quarto autor é Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Esse Jean-Jacques Rousseau se opunha aos demais por entender que o homem era bom por natureza e que a sociedade era quem, na realidade, acabava corrompendo o ser humano com os seus valores e com as suas ideologias que não eram as mesmas que tinha um homem puro quando do seu nascimento. É exatamente o contrário do que pensava Hobbes. Hobbes imaginava que o homem nascia mal por natureza. É dele a frase, o homem é o lobo do homem. E por isso ele achava que um Estado forte, centralizado, deveria existir para controlar aqueles desejos mais impetuosos que tinha o ser humano. Para vocês terem uma ideia do que dizia Hobbes, ele acreditava que o papel que o Estado tinha era dois. Primeiro, impedir uma morte violenta por uma invasão externa. Isso é, criar um sistema de segurança e defesa contra os inimigos internos. E a distribuição equitativa da justiça entre os seus cidadãos. Para isso, o homem deveria abdicar de todo o poder, de toda a sua liberdade e entregar a um único homem. E esse seria o soberano. Para Hobbes, nem mesmo as leis divinas, nem Deus poderia limitar o poder do soberano. Ou o soberano é absoluto ou não é soberano. Esse é o princípio pelo qual se constituiu a chamada monarquia absolutista, da qual Locke, Montesquieu e principalmente Rousseau se opuseram, trazendo ao indivíduo, ao cidadão, a volta da sua capacidade plena do exercício do poder e não da sua delegação ad infinitum, como se não houvesse qualquer tipo de controle. A igualdade e a liberdade são os valores centrais e fundamentais do liberalismo. Estabelecendo, pela primeira vez na história, uma separação clara entre sociedade civil e Estado, e entre a esfera pública e a esfera privada. É importante lembrar que nas monarquias existentes na Europa, a ideia de privacidade não existia, uma vez que todos eram filhos de Deus e que o monarca exercia o poder muito mais em seu nome do que em nome do povo. Tanto que aqueles eram considerados como um verdadeiro rebanho, como res, como coisa, e não como indivíduos. Por isso eles eram considerados ou escravos ou então servos. Não é o conceito que vai ser desenvolvido com a Revolução Francesa, que é o de cidadão. A volta do indivíduo que passa a ter o poder e o controle sobre o próprio Estado. O Estado de natureza é a concepção de Hobbes e Rousseau. Em O Contrato Social, Rousseau associou claramente a guerra ao Estado civil e não ao Estado de natureza. A guerra de todos contra todos se dava depois da sociedade estar organizada e existir uma determinada vontade de exercício de poder e de expansão desse poder dentro da sociedade. E Rousseau vai identificar na propriedade aquele mal maior que vai fazer com que a sociedade torne o homem mal. Rousseau vai dizer, quando o homem cercou e disse, isso é meu, ele começou a criar uma guerra entre os seus irmãos. Segundo Locke, a vida no estado de natureza era boa e não teria se degenerado em estado de guerra, como imaginava Hobbes. Os homens teriam trocado esse estado de natureza pelo estado civil, porque sua vida sob este seria muito mais segura do que no estado de natureza. É o contrário do que pensava Hobbes. Hobbes dizia que o homem abdicava completamente de todo o poder e não fazia uma escolha, que a escolha era entre o estado de natureza e o estado soberano. Na realidade, essas concepções elas acabaram influenciando significativamente as transformações ocorridas no século XVIII, que resultou com a Revolução Inglesa e com a Revolução Francesa. Mas, na base de todos os argumentos filosóficos jusnaturalistas, eles acreditavam que os homens pactuaram abdicar o uso da sua força física individual contra outro indivíduo em favor do Estado, justamente para que esse garantisse a sua liberdade e, principalmente, a sua propriedade, e não para que contra elas atentasse. Assim sendo, a ação do Estado que se opuser a esses direitos básicos será sempre ilegítima, não podendo o indivíduo agir violentamente contra outro em seu nome próprio. Ele deve demandar esse exercício àquele que lhe é devido, que é o Estado. A teoria jusnaturalista procura encontrar a fonte original do poder político, aplicável a toda a humanidade, independente das circunstâncias temporais e dos costumes dos diferentes povos. Foi essa pretensão universalista e atemporal que animou os revolucionários franceses em 1789 a elaborarem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É importante lembrar que aqui a ideia de que todo poder emana do povo em seu nome deve ser exercido. E não a ideia de que o poder emana de uma vontade divina e que hierarquicamente já é previamente estabelecido. Contrária a essa concepção, nós temos o pensamento marxista. O pensamento marxista parte de um universo filosófico e conceitual inteiramente distinto do utilizado pelo pensamento liberal. Contrariamente ao liberalismo, que parte do indivíduo para explicar as relações de poder na sociedade e a função do Estado, O marxismo toma por ponto de partida o grupo social, retomando uma longa tradição filosófica posta de lado durante 200 anos de domínio do jusnaturalismo no pensamento europeu. Por um lado, Marx inspirou-se na dialética hegeliana, mas criticou o idealismo do pensamento de Hegel. Por outro, Marx desenvolveu toda uma teoria econômica em contraposição à economia política inglesa. A história como material de trabalho, a dialética como método e o materialismo como perspectiva de uma análise da história. A história possui um motor, que é a luta de classes, que a conduz a certo fim e que independe da consciência dos homens. Materialismo dialético. Quando se contrapõe, a dialética hegeliana qualifica esse como um idealista. O que é a dialética? É, na realidade, a síntese de duas ideias que são contrapostas. Nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese superior que ultrapassa esse conflito e cria um estamento, um pensamento superior. Marx acreditava que Hegel via isso na filosofia e que por isso chamou isso de uma abstração. E ele acreditava que as contradições se davam no mundo material concreto, entre aqueles que detinham e os que não detinham os meios de produção. Materialismo histórico é quando se contrapunham a que ele chamava de materialismo vulgar, corrente filosófica alternativa ao idealismo da Alemanha do seu tempo. O conceito de modo de produção é central na periodização marxista da história da humanidade e resulta da combinação de dois fatores: forças produtivas e relação de trabalho. As forças produtivas são o trabalho humano e os meios de produção, tais como a terra, as máquinas e os equipamentos, além das tecnologias empregadas na produção. E as relações de produção são aquelas que se estabelecem entre diferentes classes sociais e que envolvem a propriedade sobre os fatores de produção e o produto do trabalho e o mando e controle sobre o processo de produção. A história conheceu quatro modos de produção dominantes: o chamado modo de produção asiático, o modo de produção antigo, o feudal e, por fim, o capitalista. E eles têm uma ascensão evolutiva, isto é, sempre há uma superação de um determinado modo de produção para outro. Entendia Marx que o capitalismo era o ápice que tinha chegado à sociedade, mas que ela tinha causado as suas contradições. E pela primeira vez na história, o proletariado, enquanto classe, podia ter a consciência em si, a consciência de que eles é que detinham a força que movia a economia, sempre em favor dos burgueses. É o que nós vamos ver agora, o desdobramento desse pensamento marxista. Marx nos mostra, de forma muito contundente, que a igualdade formal entre burgueses e proletários é, na realidade, uma farsa, o que ele chama de ideologia. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bastante simples, mais didática possível. Marx entendia que existia uma igualdade formal estabelecida pelos liberais a partir da Revolução Francesa e do regime de Bonaparte, que se espalhou em praticamente todo o mundo como um valor universal. Isso é, todos são iguais perante a lei. Dizia Marx, essa igualdade formal oculta, esconde a profunda desigualdade econômica entre as classes. Logo, a igualdade jurídica, ela serve como anteparo de dominação da burguesia sobre o proletariado. Para Marx, não existia outra igualdade que não a igualdade material. A igualdade jurídica é uma igualdade meramente formal que servia como elemento de dominação entre as classes e que criava uma sociedade completamente estática entre dominantes e dominados, sobre o amparo, sobre a capa de um falso liberalismo e de uma liberdade da qual só gozava a burguesia que se apropriava da produção dos trabalhadores. As relações de produção, que são relações essencialmente humanas, em relações entre coisas que são mercadorias, há uma lógica regida pela lei impessoal da oferta e da procura. Aparentemente, independente da vontade de ação das pessoas. Essa visão de mundo, vai dizer Marx, é dominada pelo fetichismo, o fetichismo da mercadoria. Marx chamaria esse fetichismo de mercadoria, da mercadoria, de ideologia. Isso é, a ocultação das relações materiais concretas que se dava na relação de produção e preço do produto. De acordo com a teoria marxista, a estrutura determina, a infraestrutura determina a superestrutura. Isso é, a inserção concreta dos homens no processo econômico é determinante de sua forma de ver e de conceber o mundo. A Revolução Proletária e a passagem primeiramente do capitalismo para o socialismo e finalmente do socialismo para o comunismo não é apenas desejável, como também é necessária para o progresso da humanidade. Marx entendia que, independente da vontade dos proletários, essa era uma marcha que tinha a humanidade pelas forças econômicas que moviam o progresso da humanidade. Para Marx, a tomada de consciência é um processo eminentemente político, classe em si e classe para si. Um grupo de homens e de mulheres que se encontram sob as condições econômicas idênticas, mas que não têm ainda a consciência dos seus próprios interesses. Para Marx, a burguesia foi revolucionária, cumpriu seu papel histórico ao promover o desenvolvimento do capitalismo e subverter completamente a ordem das sociedades tradicionais. Mas a partir do momento em que o capitalismo e a ordem burguesa não estivessem mais trazendo qualquer progresso à humanidade, eles deixariam de ser revolucionários para tornarem-se reacionários e agirem exclusivamente nos seus próprios interesses. E Marx acreditava que não haveria qualquer tipo de possibilidade de negociação entre essas classes, porque os capitalistas, a burguesia sempre teria um interesse de acumular maiores ganhos e o proletariado de ser cada vez mais explorado. Não foi exatamente isso que se viu. As grandes lutas operárias, na realidade, conseguiram conquistas significativas que não se traduziram necessariamente em uma revolução, como aconteceu na Rússia em 1917 e que estabeleceu o comunismo, mas sim que trouxe um novo campo de direitos, os chamados direitos sociais. Foi assim que o direito do trabalho se diferenciou do direito civil, que é um direito privado, e dos direitos públicos por ter uma parte que é coletiva e uma parte que é individual. Dá direito de sindicalização, dá direito também de um contrato de trabalho que venha amparar a parte mais frágil nessa relação capital-trabalho. Isso é, o hipossuficiente economicamente acaba sendo compensado juridicamente pela condição que é dada jurídica do direito do trabalho. Por fim, a Previdência Social veio a ser uma conquista dos trabalhadores que faz que depois que eles trabalhem 20, 30 anos para um empregado, seja ele público ou privado, tenha direito à sua aposentadoria, porque ajudou a construir e aumentar esse capital coletivo que são as sociedades modernas. Isso não tira a validade das lutas dos trabalhadores e da teoria de Marx. Apenas mostra que o mundo não estava tão dividido apenas entre aqueles que produziam e aqueles que estavam na base dessa pirâmide, que não detinham os meios de produção. As conquistas jurídicas, as conquistas sociais foram reconhecidas paulatinamente pelo Estado e transformaram um liberalismo puro e de um marxismo ortodoxo em sociedades muito mais palatáveis, em sociedades que absorveram a luta desses trabalhadores e que não ignoraram a sua existência e não os consideraram apenas como extensão da sua produção. Essa foi uma conquista que tem base marxista, mas que não está originalmente dentro da ortodoxia estabelecida por todos os processos revolucionários que acreditava Karl Marx que se chegaria ao socialismo e, finalmente, ao comunismo.